Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Parte 1. Chovia cântaros e Rui ainda não entrara da rua. Saíra mal agasalhado de casa nessa tristonha manhã de segunda-feira. O pai pensava nisso, passeando no corredor da saleta à cozinha. Era uma das suas manias andar, calado, pela casa, horas inteiras, de cá para lá, num abominável arrastar de chinelos. O filho chegava a entontecer com a monotonia regular daquele movimento. Tia Antonia, mesmo mais indiferente, impacientava-se às vezes de ver o papatrão naquelas vindas continuadas. Nesse dia a agitação era maior. Rui deveria estar como um pinto. Se adivinhasse onde encontrá-lo.
Quem sabe?
Talvez em casa aquela peste de rapariga, que ainda na véspera tarde passara por ali de automóvel, toda enfida, como uma filha de doutor. Não fora tão tontolo que não percebesse que Rui tivera um abalo fortíssimo ao vê-la sentada ao lado do Guedes, como se fosse sua mulher ou sua irmã. Por si tinha gostado, tomara ele vê-la casada 206 cruel amor com o outro. Mas tal milagre não o podia esperar. Espantava, contudo, a aceitasse aquela moça e a mãe tinham na casa do senador um homem tão rigoroso e tão sensato. Enfim, era das facilidades do Rio de Janeiro, que o revoltavam até à medula. Se não tivesse medo de ser descoberto, escreveria uma carta anônima ao doutor Guidão, abrindo-lhe os olhos, para que ele fechasse para sempre a porta da sua né a casa àquelas duas especuladoras. Desgraçadamente, o filho dele era engraçado ter por coisa pior, como sempre. As suas loucubrações acabavam por fichar-se na filiação de Ada, de quem toda a gente ceia nem a vê a beleza em prosa e verso, e que no seu ódio ele chegava a achar feia. Daria alguns anos da sua vida para saber de quem tinha nascido essa criatura e desesperava-se por não ter tido a mesma curiosidade, desde no dia em que se tinha espalhado por toda a Cocabana que aparecera uma criancinha na porta da rola. E nem Tião talvez não tivesse sido difícil saber a verdade. A figura já passava-lhe e repassava-lhe agora pela cabeça, tal e qual como a vira na véspera de tarde, com o seu vébram branco ao vento e o rotado para as ruas suas janelas, em ar de provocação, ao mesmo tempo que parecia sentir ainda o movime e não de espanto e de desgosto do filho, todo inclinado e surpreendido para o automóvel que ia correndo andando. Provera a Deus que nunca mais voltasse, até a manto a tarde da véspera fora linda e luminosa, cruel amor 207, quanto amanhã desse dia apareceras escura e tempestuosa. E Rui lá se demorava sob a chuva grossa. Se ao menos pudesse mandar Antolonia o sobretudo e as galochas. Mas preta, interrogada, não soube dizer onde estaria aquela hora o moço, e o coronel, contrariado, cocando a cabeça grisalha, recomeçou no seu passeio silencioso, enfadonho interminável. O seu terror era que o filho adoecesse, mal precavido sob o aguaceiro. Achava cada dia mais indiferente e distraído. O que o impressionava mais que tudo era um certo modo que aprendera a água agora de mover a cabeça numa oscilação qual os imperceptível e que reproduzia absolutamente um gesto preferido da mãe. Como estas coisas se transmitem através do tempo, senhor, na solidão daquela casa, entre o rumor da chuva continuada e a bulha ritmada de seus passos, o coro neofazia e desmanchava planos de futuro, com que pudesse salvar e defender o filho das garras de duas ameaças terríveis. A loucura mãe e o amor de Aida. Magro com os olhos claros pequenos, de um azul que tomava diferentes gradações, conforme o pensamento que lhe atravessasse o cérebro, de fartos cabelos finos e grisalhos e uma barbinha espumosa e leve cercando-lhe o queixo em ponta, ele tinha um aspecto concentrado de homem triste. Fora assim toda a vida. Em pequeno martirizava os amigos, zangando-se por coisa nenhuma. O pai morrera de um desastre, deixando com 13 anos e 208 cruel amor, pouca instrução. Aos 18 anos já ele ora empregado público. Aos 20, o padrinho puseram na Guarda Nacional, de que tinha hoje o posto do coronel. A imagem mais viva do seu passado era Angola. Achara linda, com o seu rosto paulido, os teus negros olhos aveludados, os seus cabelos selinosos e tão longos que lhe serviriam de corda, se quisesse enforcar, a sua consciência acusava-o de ter maltratado aquela mulher submissa, que o amarra ao princípio, que o tolerara depois, e que dos seus braços saíra aos gritos, numa explosão de me cansaço que lhe alterara por fim o cérebro. Julgara ele que a história do seu ciúme tivesse acabado nessa hora triste, e eis que ela continuava agora no filho. Que ele amava mais do que julgara possível poder-se-s na vida amar a alguém, mais do que amar a mãe, opa, arranja ela, a todos juntos. Quando às 5 horas Rui bateu, o coronel simulou com esforço serenidade e foi abrir-lhe a porta. Muito molhado, pouco. O coronel não se contentou com a resposta. Passou as mãos nervosas pro rato chacado do filho. As botinas devem estar cheias d'água. Vai para o quarto. Já lá está um par de meias em cirna da cama e a roupa branca. A Antonia arranjou tudo. A umidade nos pés é uma coisa terrível. Talvez seja melhor calçar meias de lã. Não Rui furtou-se às mãos do pai, que lhe examinava até o colarinho, e fechou-se dentro do que o Arthur. Está vê a cruel amor 209 bem certo de que não fora Antonia quem lhe preparara a roupa, bem se importaria ela. Sentia-se fatigado, cheio de tristeza. A da passeara-lhe o dia inteiro, de automóvel, ao lado do Eduardinho Guedes, pela imaginação. Que de absurda fora aquela. Arrependia-se da sua fraqueza. Melhor seria não ter tornado a vê-la e deixá-la definitivamente com o outro. Mudada a roupa branca, estirou-se na cama. Saíra para a cidade para sua aula de deirito e nem pusera pés na escola. O seu amor absorvia-o de tal modo que tudo mais perdia para ele o interesse. A pró-carreira, escolhida com entusiasmo, pesava-lhe agora como uma aborrecida obrigação. Se fosse rico, voltaria as costas ao estudo das leis e, casado com a Ada, iria estudar todo este belo litoral do Brasil, armando tendas aqui e além, sondando águas, examinando areias, surpreendendo na alma viva do oceano os seus mistérios mais deslumbrantes ou mais tenebrosos. Longe da sociedade perturbadora, Ada seria unicamente sua. As gentes simples das povoações praianas com que convivesse e que observasse, completar-lhe-iam as alegrias do coração. De praia em praia, ora numa barraca de lona, ora numa cabana de sapé, colecionando os produtos do oceano ou descrevendo as paisagens marítimas, procurando interpretar todos os segredos das águas ou das terras ribeirinhas, tão lindas umas, tão desconhecidas outras, ele iria espalhando a gloria da sua felicidade e Ada o esplendor da sua formosura lá. 200 e descruel amor, tinham ambos nascido à beira-mar, o mar ora um pouco a sua pátria. Ele não poderia adormecer sem ouvir o marulho das ondas. Fora essa cantiga que lhe embalara o sono desde o berço. Ada já lhe dissera a mesma coisa. Tivera-lhe fortuna e se aperceria para essa vida independente e errante, com bons livros, bons aparelhos e comodidades, para a companheira que desejava isolar sem sacrificar. Imuantuaio a imaginação tecia a tela dourada desses sonhos. O seu critério é os atirando para o ridículo. O dinheiro era escasso. Com medo do extravagância e desperdícios, o pai contava os tostões que lhe punha no bolso. Ele submetia-se sem queixas, sabendo que não eram ricos, mas irritava-se. A vida afligurava-se-lhe coisa bem mesquinha. O coronel, já inquieto e cansado de verrabar pelo filho, bateu à porta. Rui? Senhor? Vem tomar um prato de sopa? Embora. Eu não quero já andar sozinho. Rui levantou-se amuado, vestiu-se fessas, foi para a mesa com olhos de sono e de aborrecimento. O pai inspecionou-o da cabeça aos pés. Não seria bom vestir um sobretudo? Não estou com frio. O ar está muito úmido. Se chove? Mas o senhor também bem não está agasalhado. Cruel amor 211. Eu andei pela chuva, nem estive doente há pouco tempo. Os olhos do coronel mediram a quantidade de vinho que o filho vazou no copo. Coritrariava o que Rui não dispensasse vinho jantar, e não se coibia de aconselhar que misturasse água, para quebrar efeitos nocivos. O álcool é o maior inimigo dos nervos e citavês, dissera-lhe um dia o médico da sua confiança. Desde então, para evitar que o filho tomasse vinho, ele mesmo se abstivera dele ao almoço, consentindo em servir-se ao jantar parcimoniosamente. Rui percebia-lhe a vigilância e constrangia-se. O coronel obstinava-se em fazer-lhe o prato. Dir-se-ia que os quinhões vinham pesados, como se se tratasse de um doente. Chegada a hora da sobremesa, sim, ele empurrava a fruteira para perto do filho e fechava os olhos. Folheara almanaques e livros de medicina, capacitara-se que a alimentação do filho devia ser constituída de um certo modo de que nunca mais se afastou. Rui aceitava algumas coisas com modo distraído, mas rejeitava diariamente vários copos de leite que, a diversas horas, o pai queria obrigá-lo a ingerir. O coronel não desanimava, e todas as noites a Antonia deitava na pia. Leite azedo, resmungando contra o desperdício. O barulho da chuva era agora ensurdecedor. Na pequena sala de jantar, de janelas fechadas, os dois homens sentiam-se morrer de aborrecimento. Os cigarros eram permitidos com avareza. A refeição cruel, amor, terminara entre uma ou outra frase curta, que vagava sem interesse no ambiente melancólico. Foi já ao acender do gás que o coronel disse, olhando de soslaio, como se temesse contemplar o filho de face. Dona Delfina Guidão mandou-me pedir ainda agora para Glapadeiro para eu ir lá amanhã. Saberás do que se trata. Não, Esquizilo. Suponho que precise de alguma informação. Informação de quê? Não sei. Naturalmente da Rola. Ela sabe muito bem quem é a Rola. Talvez não saiba. Mas que vai o senhor dizer? Uma verdade. A verdade é que ela é uma mulher digna de respeito. O coronel riu-se e levantou-se para o seu passeio no corredor. Rui tremeu de raiva, percebendo a ironia do pai, e amarfanhou a ponta da toalha que Antonia, relaxada, ainda não viera tirar da mesa. Mil pensamentos cruzavam-se-lhe no espírito. A aproximação de Ada com Eduardinho Guedes acabara de convencê-lo de que eram eles dois o assunto da entrevista solicitada por Dona Delfina Guidão ao coronel. Toda a gente aí sabia do seu amor pela moça, a boa senhora queria incumbir talvez o pai de desvanecer nele esse sentimento, solicitada pelo neto. Cruel Amor 213.